Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, a mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema polêmico, né? Redes sociais e as roupas, né? As roupas que você utiliza. Eles podem te atrapalhar, podem te prejudicar, podem te fazer perder aquela vaga ou te manda fazer perder o seu emprego? Vamos lá que hoje eu te conto tudo. Gente, se eu fosse ser bem sucinta para responder aquela pergunta, seria assim. Acabou o episódio, encerramos por aqui. Mas como a ideia não é só responder, mas sim ajudar vocês a compreenderem e ver a lógica por detrás disso, eu separei alguns tópicos para a gente falar, né? Eu acho que, na realidade, o que acontece, né? Os dois, tanto as suas redes sociais quanto a maneira como você se veste, né? Eles têm o mesmo princípio. A gente parte do princípio de que as pessoas não te conhecem, né? Você tá sendo introduzido para uma pessoa, você, enfim, as pessoas estão vendo a sua rede social, muito provavelmente porque elas não te conhecem. E o que a gente faz quando a gente não conhece uma pessoa? Nós, seres humanos, né? A gente usa os nossos vieses, ou seja, a maneira que a gente está acostumado a ver o mundo, para tentar definir e classificar aquela pessoa. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele tende a colocar as coisas em caixinhas, porque isso é mais fácil, poupa energia, né? É os famosos estereótipos. E, gente, eu quero que também, antes de eu começar a entrar a fundo nos tópicos, eu quero dizer o que para vocês? Isso, como praticamente tudo na vida, não é verdade universal. A gente tem várias empresas que estão sendo disruptivas com relação a tudo isso que eu vou falar para vocês, né? E um bom RH, ele sempre se mantém consciente dos seus vieses, ele faz o máximo para eliminar esses estereótipos e conseguir fazer o recrutamento, né, mais neutro possível. Mas, gente, não adianta eu falar isso para vocês, putz, vão de qualquer jeito, vamos lá, o importante é quem você realmente é, sendo que, né, na maioria das vezes, as empresas não vão se preocupar com isso, né? A maior parte das empresas que a gente tem no mercado hoje são empresas de pequeno, médio porte, são empresas familiares. Então, elas não vão... O cara não vai estar preocupado com vieses, com preconceito. E se você precisa daquela vaga, você realmente vai ter que jogar o jogo dele ali, sendo bem sincera pra vocês. Então... Isso não é algo comum em startups, não é algo comum em empresas mais modernas, mas eu estou falando isso porque é muito mais comum do que, né? Isso é muito mais regra do que exceção. Então, isso é um ponto de partida importante a gente definir isso, que isso não se aplica para todos, mas eu acho que são dicas importantes para a gente, muitas vezes, pecar pelo excesso do que pela falta. Então, ninguém nunca vai te achar, você nunca vai errar por fazer isso, mas se você não fizer, você pode errar se você não estiver no ambiente que isso não é aceito. Então, por isso que, mesmo assim, eu achei importante falar disso pra vocês, né? E aí, assim, além de as empresas nem sempre terem um porte grande para que isso seja relevante, né? Para que eles não se importem com vieses, não se importem com estereótipos e tudo mais, muitas vezes até em empresas grandes, quem decide, quem, vamos supor, acho que 100% das vezes, quem dá a cartada final ali é o gestor. E o gestor, gente... tá nem aí com vieses, né? Se for uma empresa muito grande, muito evoluída, os gestores já estão treinados, já estão conscientes, mas mesmo assim, é muito difícil a gente se livrar dos nossos preconceitos, isso é muito difícil. Então, de novo, se você tá querendo aquela vaga, se você tá querendo entrar nessa empresa, se você tá querendo crescer, né? Muitas vezes a gente precisa realmente, né, pecar pelo excesso do que pela falta. Então, considerando, né, esses dois pontos de que é o gestor que decide grande parte das vezes e que os portes das empresas, a maioria, o volume de empresas, né, não são empresas que já estão avançadas, esse assunto é muito urgente e importante, né? E aí, por que ele é importante, né, gente? Porque a gente nunca tem uma segunda chance de fazer uma primeira impressão. E se eu fosse você, eu não iria querer criar uma primeira impressão ruim. E aí, vamos falar, então, sobre redes sociais. Isso não é uma prática padrão, tá? Tem empresas que fazem isso, tem recrutadores que fazem isso, tem gestor. E aí, depende, é muito pessoal. Mas, de novo, vamos sempre ser mais conservadores de não perder uma oportunidade por causa de uma rede social. Nas suas redes sociais, gente, a regra de ouro, o fio, assim, condutor disso é que você precisa ser neutro. E aí, quando eu digo ser neutro mesmo. Menos é mais. Menos exposição, menos exibição, menos confusão é mais. Ai, mas é minha rede social, Isa. Nossa, né? E ali eu deveria. Não é minha rede profissional, é minha rede, né? Que é só meus amigos. Gente, se for assim, vocês tenham certeza, sabe? Certeza de colocar a mão no fogo de vocês, esteja tudo bloqueado, né? E aí, gente, se você só adiciona seus amigos mais íntimos, seu Instagram é privado, só tem ali realmente pessoas, né, que você conhece e que ninguém vai conseguir ver, gente, aí vocês fazem o que vocês quiserem, né? Aí, enfim, cada um com a sua vida, vocês podem postar, fazer o que vocês quiserem. Mas vocês não vão me cometer o erro de ficar postando, fazendo, né, fazendo tudo isso daqui que eu vou falar para vocês com o Facebook, com o Instagram, né, com o Twitter aberto. Porque na primeira googlada ali, né? No primeiro Google que eu der no nome de vocês, eu vou encontrar isso. E o gestor, às vezes eu como RH, eu pessoalmente não tenho a prática de olhar, porque, enfim, não gosto muito. Mas assim, se o gestor for lá e olhar, não vai ter, né? Não vai ter nada que faça ele mudar de opinião se ele não foi com a tua cara no porque é por causa das coisas que você postou no Facebook, né? Então, quais são as coisas que você precisa manter em mente para você não ser polêmico, para você não poder perder nenhuma chance, não perder nenhuma oportunidade? Não fique dando opinião política, gente. Cada um tem sua opinião, né? Política, religião são tópicos polêmicos por natureza. Não fiquem sendo, né, militantes do bem, do mal, por um lado, direita, esquerda, em redes sociais. Porque a pessoa que está te contratando do outro lado pode ter uma opinião política totalmente diferente da sua e ser militante do outro lado. E aí você já perdeu todas as chances, né? Sendo bem, bem claro, é isso. Se a pessoa, se você se manifesta muito fortemente de um lado e a pessoa que está escolhendo é do outro, ela já não vai com a sua cara de maneira alguma. Imagina aqui, né? Que saco você que tem que passar o dia inteiro trabalhando com uma pessoa que você sabe que é totalmente o oposto de tudo que você acredita. Então, se coloca no lugar da outra pessoa também, né? Você não ia querer. Se você pudesse escolher, né? Você não ia querer isso. Evitem, gente, palavrões. Isso é muito forte, principalmente no meio corporativo. A gente precisa se mostrar polido no vocabulário. Não fique postando coisa com palavrão, não fique xingando, não fique, né, mandando, postando aquelas mensagens de revolta. Isso passa uma imagem muito ruim para quem tá olhando seu perfil. Parece ser uma pessoa muito agressiva, né? Não passa uma imagem legal também, não. Evitem erros ortográficos. Isso assim. Porque se você vai trabalhar em uma empresa, se você vai contratar alguém para lidar com o público, você vai ver a pessoa escrevendo um erro esdrúxulo lá, ortográfico, você já vai pensar, putz, essa pessoa não sabe escrever, já vai criar pontos negativos. Que mais? Evitem também, gente, excesso de exibição do corpo. Eu sei que isso é algo que acaba caindo muito mais sobre as mulheres, e é um assunto que é algo que a gente tem que evitar, porque a gente vive numa sociedade machista. Infelizmente é isso, e de novo, eu, Isabela, posso falar, quer saber? Não ligo para isso, vou expor tudo que eu quiser. Posso, gente, a gente tá no mundo livre. Só que do mesmo jeito que eu escolho, né, que eu escolho passar essa imagem para as pessoas, eu também tenho que escolher, né, aceitar o que elas forem me devolver com isso. Então, se isso for perder uma oportunidade, se isso for, enfim, uma pessoa não ir com a minha cara por causa disso, eu tenho que estar disposta com isso, né? Como eu falei, nós somos pessoas, né? Pessoas têm vieses, têm preconceitos, e não é todo mundo que vai lidar com isso, né? Então, isso daqui é uma dica. Se você quiser ouvir isso daqui e realmente falar, putz, não faz sentido nenhum, gente, fiquem à vontade. Mas, se você se expõe demais, né? Principalmente as mulheres, a gente que tem um monte de tabu sobre o nosso corpo. A gente passa imagens que o pessoal realmente não vai encarar a gente como profissional. Para a mulher já foi muito difícil se inserir no mercado de trabalho e ser levada a sério. Então, quando a gente se expõe dessa maneira em redes sociais para todo mundo, né? Quer dizer, que até uma pessoa que não é seu amigo, não tem relação nenhuma, consegue ver, ele já vai criar uma opinião de você. E nem sempre isso vai ser positivo, não vai estar alinhado com a mensagem que você quer passar. Às vezes você quer passar uma imagem que você é super profissional, super comprometida, e as pessoas já vão te olhar, não vão te olhar dessa maneira. Muito provavelmente o erro tá nelas. Tá, mas de novo, né? Quem tá procurando muitas vezes a vaga é a gente. Então a gente precisa se reorientar. Reorientar é deixar alinhado a imagem que a gente tem com o que a gente quer mostrar, né? O que eu estou mostrando com o que as pessoas estão entendendo. Não sei se ficou claro, gente, mas a ideia é por aí também. Não vou aprofundar muito nisso, porque eu pretendo depois, se vocês quiserem também, falar um pouco só de imagem pessoal, né? De como a gente se veste, de imagem. Esse daqui também foi um dos assuntos do DNA, que é um dos assuntos que eu pretendo falar, que foi muito bom e, assim, acho que super útil para todo mundo. E aí, voltando, o que você deve evitar em redes sociais? Excesso de fotos, publicação sobre festas e bebedeiras. Por dois motivos. Primeiro, porque isso também não é bem alinhado, não é bem visto como uma pessoa responsável, né? A gente tende a acreditar na nossa bolinha que quem bebe enche a cara não é uma pessoa responsável. Sabemos que grande parte das pessoas bebem e enche a cara. Mas a gente não precisa ficar mostrando isso por aí nas nossas redes sociais, porque, de novo, a gente vai ser classificado na caixinha do irresponsável. E aí, gente, falando de entrevista, né? E aí, a gente está trazendo muito mais de imagem. Qual seria uma roupa legal? Como que eu posso, né, passar uma imagem alinhada? Passar a imagem de uma pessoa realmente profissional, né? Que estou disposta para ir para um trabalho. Não errar a mão em entrevista. Então, a gente segue a mesma linha da neutralidade. Então, vá com uma roupa neutra, um jeans escuro, em bom estado, limpo. Se você não tiver uma roupa social, não tem problema, mas vai sempre num jeans mais escuro. Vá de camisa ou uma camiseta neutra, limpa, lisa, né? Não vá com nada de muita estampa, com coisas ofensivas, coisas de religião, de time também. Não pega bem. Evitem roupas muito justas, muito rasgadas, seja você homem ou seja mulher. Parece que a pessoa foi embalada a vácuo. Isso também não te deixa muito confortável e também não passa uma imagem muito legal sobre você. A gente, às vezes, o recrutador ou o gestor, ele até se distrai no sentido de parece que a roupa da pessoa vai rasgar, assim, sabe? Ou que você são realmente distraidores da sua imagem. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer estar neutro para que a pessoa, para que o gestor, para que o RH preste atenção na mensagem que a gente quer passar, né? No que é o nosso speech, não no que é a nossa imagem. Por isso que ela tem que estar sempre o mais neutra possível. Evitem unha suja, gente. Unha cortada, limpa. E também, outra coisa que pode parecer básica, gente, mas você vai falar com uma pessoa que ela tá com a unha toda suja, já não passa uma imagem legal. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês do porquê que essa imagem é importante, né? Mas eu vou deixar isso pro final, vou continuar aqui nos tópicos. Maquiagem mal feita ou exagerada, se você for mulher. Não vá com resquício de maquiagem de balada. Também não vá parecendo que você é o palhaço do circo. Vá com uma maquiagem leve, com um tom de saudável. Se você também não tiver costume de maquiagem e você, né, realmente se sente bem assim, não precisa usar. Mas, assim, não peque pelo excesso, né? Peque por menos. Vá com menos, vá algo, né, bem bem basiquinha mesmo. Mantenha o cabelo sempre arrumado, se você seja homem, seja mulher. Evitem perfumes muito fortes. Às vezes as pessoas têm alergia, têm rinite. Imagina que micão você entrar para falar com o gestor, com a gestora, e eles têm um cheiro de perfume, aquele seu perfume é aquele doce, forte, amadeirado, sei lá, e a pessoa fica espirrando na sala, já criou um problema ali, desnecessário, você vai ficar nervoso, já vai desandar tudo. Evitem muitos acessórios barulhentos, essas coisas, né, com muito significado, gente. Mantenham a linha da neutralidade. E como eu falei, tudo isso daqui, todo esse episódio, pode estar parecendo um monte de futilidade para você. E provavelmente, se você achou isso, você não tá nem mais me ouvindo. Mas eu vou transpor isso pro dia a dia para vocês terem uma ideia. Quando você vai comer em algum lugar, um restaurante imaginário, você vai num restaurante gourmet. Você geralmente vai num restaurante gourmet, você está disposto a pagar um pouco mais, mas você vai olhar para o ambiente, você vai olhar para a cara do lugar, né? Você vai ver se tem um clima legal, se tem uma música boa, né? Se for um lugar mais gourmetizado ainda, o chefe vai lá, vai te cumprimentar, né? E você vai conhecer o chefe. Quando você vai num restaurante, aí você pode pensar, seja no gourmet ou seja em qualquer lugar, e o lugar tá sujo, tá desorganizado. Você vai conhecer o chefe do restaurante, o chefe tá tudo mal vestido, com a roupa tudo suja, né? Tá com as mãos tudo suja, a unha grande, sem tá limpa, né? Tá realmente ali com um jeitão de largado. Olha a imagem que isso passa para você como cliente. Você, cliente que pode escolher, você muitas vezes que tá gastando um dinheiro a mais pra estar naquele lugar, você vai ficar feliz com aquilo? Você vai escolher voltar? Eu duvido. A comida pode até ser boa, mas muitas vezes você entrou naquele lugar, você já viu isso, você já viu o chefe, você já vai embora sem nem comer a comida. E é isso que acontece quando a gente não alinha, quando a gente não tá passando a mensagem correta. A gente pode ter muito conteúdo, a nossa comida pode ser a melhor do universo. Mas se as pessoas não conseguirem ver esse potencial na gente, elas não vão dar nem a chance para que a gente mostre isso. Então, gente, eu trago esse exemplo porque acho que é super claro. A gente consegue imaginar você entrar em um lugar que você vai comer sua comida e tá tudo sujo, as paredes encardidas, sabe? Falar, ah, Isa, mas às vezes a cozinha é limpinha. Sim, pode ser. Mas eu, como cliente, não vou ver isso. Eu só tô vendo o salão. E é mais ou menos isso pra gente. As pessoas não vão ver o nosso íntimo, não vão ver nossa casa, elas só estão vendo o que a gente está mostrando. Então a gente tem que sempre se esforçar, né? Caso a gente queira passar uma imagem positiva, esse seja o nosso objetivo, realmente estar alinhado, né? Eu quero me mostrar que sou uma pessoa organizada, eu sou limpa, sou preocupada, sou dedicada. Então eu vou, né, alinhar os meus esforços para isso, gente. É, e aquilo, se você não conseguir oferecer isso para as pessoas, né? Se você não conseguir oferecer isso pro gestor, se você não conseguir oferecer isso pro pessoal do RH, infelizmente ou felizmente sempre vai ter alguém que vai saber oferecer. Do mesmo jeito que se você for no restaurante e ele for todo sujo, desorganizado, sempre vai ter um restaurante que vai ter um bom serviço, que vai ter limpeza, organização, e você vai escolher ir pra lá, né? Eu escolheria. Então, entendo que. É, escolheria no restaurante melhor se eu posso pagar, e o gestor também vai escolher alguém que passa essa imagem melhor para ele. Porque ele pode escolher, gente. Essa é a nossa realidade. Pessoal, por hoje é isso. Agradeço muito quem me ouviu até aqui. Espero que eu possa, né, que eu tenha conseguido ajudar vocês, dar dicas valiosas e que tudo isso seja útil, seja para você ou para outras pessoas. Se vocês acharem que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas, compartilhem, né? Eu sempre fico muito feliz, estou disposta a ouvir críticas, sugestões. Vocês podem me encontrar no Instagram, né? Que é @mocinha.rh. Ou no meu e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. E também lembrando que eu faço consultoria, né, de LinkedIn, currículo, teste de entrevista. Se você quiser falar comigo sobre isso, também pode me chamar. De novo, mais uma vez, obrigada pelo todo o apoio, todo o suporte de vocês. E até a próxima!